Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Sabedoria da Insegurança, Como Sobreviver na Era da Ansiedade, de Alan Watts. É uma obra de filosofia aplicada que examina a ansiedade moderna a partir de uma perspectiva inspirada no Zen budismo e em tradições orientais. Em vez de tratar a insegurança como um defeito individual a ser eliminado, o livro a apresenta como parte estrutural da experiência humana. Especialmente quando tentamos buscar garantias permanentes em um mundo marcado pela mudança, Watts argumenta que grande parte do sofrimento nasce da fixação no futuro e da tentativa de controlar o que é, por natureza, instável. O propósito central da obra é deslocar o leitor dessa lógica de controle para uma postura de atenção ao presente, onde a vida efetivamente acontece. Por isso, o livro combina crítica cultural, reflexão espiritual e observação psicológica, oferecendo uma leitura que continua relevante para compreender a pressão da vida contemporânea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ansiedade como efeito da busca por segurança permanente. O ponto de partida do livro é a crítica à ideia de que a vida pode ser tornada completamente insegura. Para Alan Watts, o sofrimento moderno cresce quando tentamos construir uma estabilidade absoluta para o ego, para a carreira, para as relações e para o futuro em geral. Essa busca, em vez de reduzir o medo, amplia, porque nos coloca em confronto contínuo com a impermanência. O autor mostra que a ansiedade não surge apenas de eventos externos, mas da expectativa de que a realidade deveria permanecer sob nosso controle. Quando isso não acontece, a mente reage com tensão, antecipação e insatisfação. A força dessa análise está em inverter a lógica comum, não é a insegurança que é anormal, mas a expectativa de segurança total. Assim, o livro não propõe uma fuga das incertezas, e sim uma revisão da nossa relação com elas. Essa mudança de enquadramento é central para compreender por que a obra continua atual em um cenário de excesso de planejamento, produtividade e medo de perda. Em segundo lugar, o presente como única realidade vivida de fato. Uma das teses mais importantes do livro é que o presente não é apenas um intervalo entre passado e futuro, mas o único tempo em que a experiência existe concretamente. Watts insiste que pensar de forma excessiva no amanhã pode se tornar uma forma de ausência em relação ao agora. Isso não significa abandonar projetos ou responsabilidade prática, mas reconhecer que toda ação só pode acontecer no momento presente. O argumento é filosófico e psicológico ao mesmo tempo. Quando a mente se apega a resultados futuros, ela perde contato com a experiência real que está disponível aqui e agora. Essa ideia reorganiza a noção de felicidade, porque desloca a expectativa de realização para fora da lógica de metas distantes. Em vez de buscar satisfação em uma condição futura ideal, o livro sugere que a paz depende de uma presença mais íntegra naquilo que já está acontecendo. O resultado é uma crítica à vida vivida em estado de adiamento permanente, algo que o autor vê como característica marcante da modernidade. Em terceiro lugar, impermanência, mudança e a impossibilidade de congelar a vida. O livro se apoia fortemente na noção de impermanência, um princípio recorrente no pensamento budista e taoísta. Watts parte da ideia de que tudo o que existe está em fluxo, pensamentos, emoções, relações, corpos e circunstâncias. A tentativa de transformar a vida em algo fixo produz sofrimento porque entra em choque com essa dinâmica básica. Em vez de entender a mudança como uma falha do mundo, o autor a trata como sua condição natural. Essa perspectiva tem um efeito importante sobre a ansiedade, pois mostra que parte do desconforto humano vem da resistência à transformação inevitável. O livro não romantiza a instabilidade, mas sugere que a liberdade aumenta quando paramos de exigir permanência absoluta do que, por definição, é transitório. Essa leitura também ajuda a explicar por que certas formas de apego geram angústia intensa, quanto mais tentamos preservar uma forma específica de identidade ou controle, mais nos desgastamos. O valor da obra está em tornar a impermanência menos ameaçadora e mais inteligível. Em quarto lugar, a lei retroativa e a lógica paradoxal do esforço excessivo. Um dos recursos mais conhecidos do livro é a chamada lei retroativa, ilustrada pelo Kuan, em que tentar permanecer na superfície da água leva ao afundamento, enquanto tentar afundar produz flutuação. Watts usa essa imagem para mostrar que a insistência rígida no resultado pode bloquear justamente o resultado desejado. Psicologicamente, isso aparece quando a pessoa tenta forçar serenidade, sucesso ou autocontrole por meio de tensão excessiva. Em vez de produzir equilíbrio, a pressão contínua cria mais desequilíbrio. O ponto não é abandonar a disciplina, mas compreender que certos estados não surgem sob comando direto. Eles emergem de uma relação menos compulsiva com a experiência. Essa formulação é importante porque desmonta a ilusão de que toda solução depende de esforço linear e de controle voluntário absoluto. O livro, portanto, oferece uma crítica sutil à mentalidade de performance. Quanto mais a mente se prende ao resultado, mais tende a perder a qualidade de presença necessária para que o processo aconteça bem. Por último, influência do Zen e da filosofia oriental na leitura da vida moderna. A singularidade do livro está em traduzir ideias do Zen budismo e de outras tradições orientais para um público ocidental preocupado com a ansiedade contemporânea. Watts não apresenta essas tradições como exotismo intelectual, mas como ferramentas conceituais para rever hábitos mentais profundamente arraigados. A ênfase na atenção plena, na espontaneidade e na aceitação da realidade como ela é, oferece uma alternativa à cultura da autocorreção permanente. O autor mostra que grande parte do sofrimento nasce de uma divisão artificial entre quem somos e o fluxo da experiência, como se o eu fosse uma entidade separada tentando dominar um mundo externo hostil. Ao recuperar uma visão de unidade entre sujeito e realidade, o livro amplia a discussão sobre saúde mental para além de soluções imediatistas. Essa abordagem também explica por que a obra é lembrada como profética. Ela antecipa o impacto emocional de uma sociedade acelerada, hiperplanejada e cada vez mais dependente de metas abstratas. Sua contribuição não é terapêutica no sentido estrito, mas filosófica e existencial. Em conclusão, A Sabedoria da Insegurança é indicado para leitores interessados em filosofia, espiritualidade, autoconhecimento e reflexão sobre ansiedade, mas também para quem percebe que o excesso de controle se tornou um problema prático na vida cotidiana. O livro é especialmente útil para pessoas que se sentem presas entre preocupação com o futuro e dificuldade de permanecer no presente. Seu principal benefício está em reorganizar a compreensão da ansiedade, em vez de tratá-la apenas como sintoma a ser suprimido. Watts a relaciona com a forma como a modernidade lida com tempo, identidade e expectativa. Isso dá ao texto um valor intelectual incomum, porque ele não oferece apenas consolo, mas uma crítica de fundo ao modo como vivemos. Em comparação com livros de autoajuda mais diretos, esta obra se destaca pela densidade filosófica e pela capacidade de conectar experiência subjetiva a tradições contemplativas. Ao mesmo tempo, não depende de linguagem técnica excessiva, o que a torna acessível para leitores dispostos a refletir com atenção. É um livro relevante para quem busca não uma fórmula rápida, mas uma mudança consistente de perspectiva. Se você quiser apoiar Alan Watts, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!